Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Começando mais um Paraná de Hoje, quinta-feira, dia 5 de abril de 2018. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou o Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Mesmo depois da derrota no Supremo Tribunal Federal, ainda não há data para a prisão do ex-presidente Lula. Preço do gás de cozinha cai R$ 1,03, mas a Petrobras não garante que o preço chegue ao consumidor. Governo do Estado anuncia liberação de dinheiro para a duplicação da PR-323 no Noroeste. GAECO faz operação na Prefeitura de Araucária, na Grande Curitiba. Expo Londrina começa hoje com expectativa de superar os R$ 600 milhões em novos negócios.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
A massa de ar seco que está cobrindo todo o Paraná impede a formação de nuvens e deve manter o tempo ensolarado e sem chuva em praticamente todo o Paraná. Apenas na região leste, principalmente nas praias e na Serra do Mar, até um pouquinho dos Campos Gerais, a umidade que vem do mar deixa o céu com muitas nuvens e há a possibilidade de pancadas de chuva neste trecho. Máximas de 23 em Curitiba, 25 em Ponta Grossa e Guarapuava, 27 em Telêmaco, Borba e Paranaguá, 29 em Londrina e Maringá, 30 em Jacarezinho e Paranavaí e 31 graus hoje em Foz do Iguaçu. Para amanhã, sexta-feira, também não há previsão de chuva. A massa de ar que está cobrindo o estado começa a se aquecer, então deve fazer um pouquinho mais de calor. Só nessa região da Serra do Mar e do litoral há a possibilidade de pancadas de chuva por causa da umidade que vem do mar. O assunto do dia é o resultado do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Por 6-5, os ministros do STF negaram o pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula. Com esta decisão, o ex-presidente pode ser preso por causa da condenação em primeira e segunda instância no caso do triplex do Guarujá, no litoral paulista. Confira com Vitor Ribeiro.
A decisão de rejeitar o habeas corpus preventivo para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou para o último voto. Coube à presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, desempatar o julgamento, que durou quase 11 horas. A defesa de Lula pretendia garantir que o ex-presidente ficasse em liberdade até o fim de todos os recursos em última instância, o chamado trânsito em julgado. Mas a maioria dos ministros entendeu que autorizar a prisão após a condenação em segunda instância não fere o princípio da presunção de inocência. O primeiro a votar foi o relator Edson Fachin, contrário ao habeas corpus, por entender que a condenação de Lula não tem nenhuma anormalidade.
Haveria no ato indicado como coator ilegalidade ou abuso de poder? Sob todos os ângulos enfocados, não verifico ilegalidade, abusividade ou teratologia no ato apontado como coator e meu voto é no sentido de denegar a ordem.
Em seguida, Gilmar Mendes pediu para antecipar o voto e abriu divergência, se posicionando a favor do habeas corpus. O ministro avaliou que, em situações em que não existem riscos para o andamento do processo, uma eventual prisão só pode ocorrer após a condenação na terceira instância, o Superior Tribunal de Justiça. Mesmo assim, ele considera fundamental os juízes justificarem cada pedido de prisão. Além disso, para Gilmar Mendes, a autorização para a prisão não significa que todos devem obrigatoriamente ser presos.
Entendi que o início de cumprimento da pena não dependia do trânsito em julgado da condenação, simplesmente. Havia a possibilidade de imediata execução. Repita-se, sempre dissemos que a prisão seria uma possibilidade jurídica, não uma obrigação.
O voto mais esperado era o da ministra Rosa Weber, que em 2016 foi contra a prisão após a segunda instância e admitiu que pode manter esse posicionamento quando o Supremo julgar duas ADCs, ações declaratórias de constitucionalidade, que pedem para a corte revisar a autorização da prisão após a segunda instância. No caso do habeas corpus para Lula, Rosa Weber acompanhou a decisão da maioria.
Eu enfrento este habeas corpus nos exatos termos que fiz em todos os outros que desde 2016 me têm sido distribuídos, reafirmando que o tema de fundo, para quem pensa como eu, há de ser sim revisitado. mas no exercício do controle abstrato de constitucionalidade, vale dizer, nas ADCs da relatoria do ministro Marco Aurélio.
Como a ministra comentou, o ministro Marco Aurélio Melo é o relator das duas ADCs, ações declaratórias de constitucionalidade. Desde o ano passado, Marco Aurélio Melo pede sem sucesso para a presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, agendar a votação dessas ações em plenário. Nessa quarta-feira, o ministro avaliou que a estratégia de julgar o habeas corpus sem analisar as ADCs causou desgaste para o Supremo.
Em termos de desgaste, a estratégia não poderia ser pior.
Sim, ministro. Nós temos 217 ações com liminares pendentes e, neste caso, havia o habeas corpus julgado, as medidas cautelares aqui julgadas e um ARI com repetição geral reconhecida.
Vossa Excelência anunciou ao grande público que colocar as declaratórias em pauta dirigida com data designada seria pequenar o tribunal.
Não, não foi isso.
Eu não penso
fora do
dessa
contexto.
Forma.
Pois é, e não foi nesse contexto que foi dito isso, foi outra coisa.
Votaram contra a concessão de habeas corpus preventivo para o ex-presidente Lula os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Carmen Lúcia, enquanto os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Melo e Celso de Mello foram favoráveis ao habeas corpus. No fim do julgamento, os advogados de Lula não quiseram falar com a imprensa. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
Mesmo com essa decisão do STF, que negou o pedido de habeas corpus, o ex-presidente Lula não deve ser preso imediatamente. Ainda há questões processuais pendentes no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, o que pode adiar uma ordem de prisão. A defesa de Lula já declarou que vai apresentar um novo recurso ao TRF. O prazo para isso termina no dia 10 de abril, semana que vem. Mas o juiz federal Sérgio Moro, que condenou o ex-presidente Lula em primeira instância, pode até entender que com essa decisão de ontem e com a decisão dos desembargadores que negaram o primeiro recurso dos advogados do ex-presidente Lula, a possibilidade de novos recursos se encerrou e então decretar a prisão do ex-presidente, o que, pela análise dos juristas, é muito improvável. Nesta madrugada, o advogado José Roberto Batocchi, um dos responsáveis pela defesa do ex-presidente, evitou comentar o resultado do julgamento do habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Ele afirmou que primeiro é preciso refletir sobre o que foi ouvido. Outro que também faz parte da defesa do ex-presidente, o ministro aposentado Sepúlveda Pertence, também evitou comentar o resultado do julgamento. Segundo ele, agora é hora de redefinir a estratégia que vai ser adotada. Hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre uma nova operação do GAECO, o Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público numa prefeitura da Grande Curitiba. E a queda no preço do gás para as distribuidoras, só que a Petrobras não garante que isso vai chegar até o bolso de nossos consumidores.
Paraná de hoje volta já.